convidado.
Jeremias Vungenha é o convidado de Liliana Henriques.
A organização ambientalista moçambicana ADECRO tem denunciado casos de poluição e problemas de saúde provocados pela empresa mineira Jindal no norte do país, em Tete, onde está a mina, e a 120 km dali, em Moatize, onde fica armazenado o carvão, uma situação que diz respeito só nesta vila a 30 mil pessoas, conforme disse a RFI Jeremias Vungenha, coordenador da Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, no seio da ADECRO.
As estimativas da equipa que estamos a trabalhar com ela, que está neste momento em Moatize, indica para a existência de cerca de 30 mil pessoas ao nível da vila de Moatize, e acresce-se ao facto desse porto seco estar também muito próximo a uma unidade hospitalar, que é o hospital ao nível do distrito de Moatize, está localizado próximo ao hospital, que muitas vezes também cria muitos problemas ao nível desse hospital, porque há muita afluência das pessoas, das crianças e das mães, de tantos outros doentes que vêm ao nível desse hospital, que entretanto está relativamente próximo ao porto seco dessa empresa. E isso se considerarmos que já tem uma outra atividade muito bem ao redor, que é da atividade mineira da empresa Vale Moçambique.
Que doenças é que essas pessoas têm apanhado?
Essencialmente são doenças respiratórias. Ainda não foi possível e é muito difícil ter a prova de que estão provocadas diretamente pela empresa. Quer em Moatize, quer ao nível da cidade de Tete, não há um laboratório a partir do qual as pessoas possam provar. Mas o que acontece é que a partir do momento que este porto seco foi instalado, a frequência e a gravidade dos problemas relacionados com questões respiratórias aumentaram em grande medida ao nível da Vila Municipal de Moatize.
O que é que fazem as autoridades face a esta situação?
Basicamente não estão a fazer nada. Os residentes de Moatize informaram-nos que desde que começou este processo as pessoas estão a reclamar, já contactaram o município, já contactaram as autoridades ao nível da província de Tete que lidam com as questões ambientais, e uma equipa nessa altura terá sido enviada para o Porto Seco de Moatize, e essa equipa detectaram exatamente a existência de muitos problemas. Entretanto, por questões que as pessoas dizem que a equipa que foi mandatada alega serem questões de nível central, essa equipa não pôde implementar as decisões que haviam sido tomadas e limitou-se apenas a sancionar, a fazer um ato de notícia e a cobrar uma multa à empresa Jindal. Portanto, aquilo que nós conseguimos constatar é que neste momento as autoridades estão a fazer muito pouco daquilo que são as suas responsabilidades, incluindo a Assembleia Provincial, que deveria intervir nesse caso e chegou a intervir num outro caso que foi com a empresa Minas de Moatize, estão a fazer muito pouco, e é por via disso também que a ADECRO foi chamada, e neste momento estamos a lançar esta campanha internacional para pressionar e fazer com que as autoridades e a própria empresa possam fechar o porto seco, porque é a medida mais acertada neste momento. Porque mesmo reassentando as pessoas que estão à volta do Porto Seco, o mesmo continuará a ter impactos noutras residências que estão mais ao lado oeste do município.
Como é que avaliam a atitude da Jindal até agora?
Irresponsável e, sobretudo, criminosa. Porque, repare, este Porto Seco é apenas uma parte da grandeza do problema que a empresa está envolvida ao nível de Moçambique. Na própria concessão, esta empresa começou a operar em 2012 e, por via disso, contou naturalmente com a cumplicidade do governo central. Nessa altura, o ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza, foi inaugurar esta concessão sem que a empresa tivesse o estudo de avaliação de impacto ambiental aprovado. E, neste momento, sabemos que cerca de 600 famílias estão junto da mina, a 300, 200 metros da mina onde se extraiu o carvão, e os problemas que estamos a relatar na vila de Moatize, no Porto Seco, são quase os mesmos que estão a acontecer neste momento ao nível da comunidade de Xiroso e Caçoca. E sabemos que neste momento que as pessoas já não podem comer produtos alimentares, por exemplo, da carne, já não podem estender a farinha, já não podem lidar com o seu dia-a-dia, e já houve denúncia. Entretanto, a empresa continua a violar os direitos humanos porque, como sabemos, essa empresa conta naturalmente com a cumplicidade de muitas figuras altas ao nível do executivo passado, ao nível de Maputo.
Julga que, eventualmente, este caso poderá ter sido talvez agravado pela ausência de infraestruturas que possam, de facto, garantir um melhor transporte do carvão?
Não acredito muito. Repare que desde o início da estação, exceptuando a componente do transporte da logística, desde o início esta empresa e outras empresas começaram a atuar com este padrão de incumprimento da lei. As consultas foram mal feitas, o processo de reassentamento, a lei determina que nenhuma mina deverá começar a sua atividade antes que complete o reassentamento. E neste momento, desde 2011, a empresa continua a operar sem o reassentamento das pessoas. E sabemos que nem este ano o reassentamento poderá ocorrer. Relativamente à questão do transporte, as questões de transporte e de logística são determinadas nesse processo de estudo de impacto ambiental. E o que é que acontece? É que as empresas não estão a investir na questão da construção do transporte e preferem encontrar soluções fáceis, essas que incluem, por exemplo, o transporte do carvão em caminhões a céu aberto, sem cobertura, 120 km de caminhões. E, para além disso, mesmo naquelas situações em que o comboio, a linha feira está disponível, também sabemos que os carruagens também não têm cobertura nenhuma. É verdade que, neste momento, as mineradoras e o próprio governo de Moçambique confrontam-se com um problema grave da questão da logística, da questão do transporte, mas muito pela forma como esses investimentos foram feitos, querendo ganhar-se lucro muito facilmente, entretanto, tirando contrapartida entre os vários interesses e famílias oligárquicas que existem dentro da estrutura do governo. E esse, para nós, esse é o reflexo da forma problemática como todos esses investimentos, sobretudo ao nível do carvão mineral e do gás, estão sendo concessionados às grandes empresas internacionais.
Era Jeremias Vunjanho, coordenador da Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, no seio da ADECRO, em Moçambique.